Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 13 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja do Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, põe-te a caminhar. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Leão 14. Somos chamados a criar novos sinais de esperança. Mensagem do Papa para o 9º Dia Mundial dos Pobres. Santo Padre recebe o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Dia 7 de setembro, o pontífice anuncia nova data da canonização de Acutis e Frassati. Papa Leão 14 envia ajuda a Kharkiv, na Ucrânia. Jubileu do esporte. Em Roma, milhares de atletas do mundo inteiro. Mensageiro de Santo Antônio, na edição deste mês de junho, um especial de Francisco a Leão 14. E ainda curiosidades da Bíblia. Sodoma e Gomorra de fato existiram. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. Papa Leão XIV, somos chamados a criar novos sinais de esperança. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta sexta-feira a mensagem do Papa Leão XIV para o 9º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado em 16 de novembro próximo, 33º domingo do Tempo Comum. O tema do 9º Dia Mundial dos Pobres deste ano é Tu és a minha esperança, extraído do Salmo 71. No meio das provações da vida, a esperança é animada pela firme e encorajadora certeza do amor de Deus, derramado nos corações pelo Espírito Santo. Por isso, ela não decepciona. O Deus vivo é verdadeiramente o Deus da esperança, que em Cristo, pela sua morte e ressurreição, se tornou a nossa esperança. Não podemos esquecer que fomos salvos nesta esperança na qual precisamos permanecer enraizados, escreve o Papa. Segundo Leão XIV, o pobre pode tornar-se testemunha de uma esperança forte e confiável, precisamente porque professada numa condição de vida precária, feita de privações, fragilidade e marginalização. Ele não conta com as seguranças do poder e do ter. Pelo contrário, sofre-as e muitas vezes é vítima delas. A sua esperança só pode repousar noutro lugar. Reconhecendo que Deus é a nossa primeira e única esperança, também nós fazemos a passagem entre as esperanças que passam e a esperança que permanece. As riquezas são relativizadas perante o desejo de ter Deus como companheiro de caminho, porque se descobre o verdadeiro tesouro de que realmente precisamos. A pobreza mais grave é não conhecer a Deus, recorda o Papa. Embora importantes, todos os bens desta terra, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou o bem-estar econômico não são suficientes para fazer o coração feliz. Frequentemente, as riquezas iludem e conduzem a situações dramáticas de pobreza, sendo a primeira dessas ilusões pensar que não precisamos de Deus e conduzir a nossa vida independentemente dele. A seguir, lembra as palavras de Santo Agostinho: seja Deus todo motivo de presumires. Sente necessidade dele para que ele te cumule. Tudo o que possuíres fora dele é imensamente vazio. A esperança cristã, à qual a palavra de Deus remete, é certeza no caminho da vida, porque não depende da força humana, mas de Deus, que é sempre fiel. Por isso, desde os primórdios, os cristãos quiseram identificar a esperança com o símbolo da âncora, que oferece estabilidade e segurança. A cristã é como uma âncora que fixa o nosso coração na promessa do Senhor Jesus, que nos salvou com a sua morte e ressurreição e que retornará novamente no meio de nós, escreve ainda Leão 14, sublinhando que a esperança nasce da fé, que a alimenta e sustenta, sobre o fundamento da caridade, que é a mãe de todas as virtudes. O Papa recorda que a caridade é o maior mandamento social. A pobreza tem causas estruturais que devem ser enfrentadas e eliminadas. À medida que isso acontece, todos somos chamados a criar novos sinais de esperança que testemunhem a caridade cristã, como fizeram em todas as épocas muitos santos e santas. Os hospitais e as escolas, por exemplo, são instituições criadas para expressar o acolhimento aos mais fracos e marginalizados. Eles deveriam fazer parte das políticas públicas de todos os países, mas as guerras e as desigualdades frequentemente ainda o impedem. Hoje, cada vez mais, as casas-família, as comunidades para menores, os centros de acolhimento e escuta, as refeições para os pobres, os dormitórios e as escolas populares tornam-se sinais de esperança. De acordo com o pontífice, os pobres não são um passatempo para a igreja, mas sim os irmãos e as irmãs mais amados, porque cada um deles levam-nos a tocar com as mãos a verdade do Evangelho. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres pretende recordar às nossas comunidades que os pobres estão no centro de toda a ação pastoral, não só na sua dimensão caritativa, mas igualmente naquilo que a igreja celebra e anuncia. Através das suas vozes, das suas histórias, dos seus rostos, Deus assumiu a sua pobreza para nos tornar ricos. Todas as formas de pobreza, sem excluir nenhuma, são um apelo a viver concretamente o Evangelho e a oferecer sinais eficazes de esperança, conclui Leão 14. Sua Santidade, o Papa Leão XIV, recebeu na manhã desta sexta-feira em audiência Sua Excelência Joseph Aoun, presidente da República do Líbano, que em seguida se encontrou com o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, acompanhado pelo arcebispo Miroslav Wachowski, subsecretário para as relações com os estados. A sala de imprensa da Santa Sé informa que, durante os cordiais colóquios realizados na Secretaria de Estado, foram mencionadas as boas relações bilaterais, bem como manifestado o apreço pelo tradicional e constante papel desempenhado pela Igreja Católica na sociedade libanesa. No decorrer das conversas, foram expressos os votos de que o país, por meio do processo de estabilização e reforma, experimente uma nova fase de harmonia política e retomada econômica, permitindo-lhe fortalecer os ideais de coexistência entre as religiões e a promoção do desenvolvimento que o caracterizam. Por fim, foi discutida a necessidade necessária e inevitável de promover a paz em toda a região do Oriente Médio.
Papa anuncia nova data da canonização de Acutis e Frassati. Os detalhes com o colega Silvonei José.
Anúncio do Papa Leão XIV. Acutis e Frassati serão santificados juntos em 7 de setembro. Domingo, 7 de setembro de 2025. Papa Leão XIV anunciou a nova data da canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, durante a realização do consistório ordinário público. Inicialmente, a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, e Frassati em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. Com a morte do Papa Francisco, as datas foram alteradas. O Escritório para Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice comunicou ainda que o Santo Padre definiu a canonização dos beatos Ignácios Maloian, arcebispo armênio católico de Mardin e mártir, Peter Tu Roth, leigo e catequista, mártir, Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona, Maria del Monte Carmelo Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus. Maria Troncati, religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora. José Gregório Hernandes Cisneros, leigo. E Bartolo Longo, também leigo. Leão XIV decretou que esses beatos serão oficialmente inscritos no Álbum dos Santos no domingo, 19 de outubro de 2025. Papa Leão XIV envia ajuda a Kharkiv, na Ucrânia. Mesmo durante a sé vacante, a Esmolaria Apostólica continuou sua missão, levar a caridade do Papa onde há necessidade. O tom do cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, é calmo e resoluto ao comentar a chegada a Kharkiv, cidade ucraniana particularmente atingida nas últimas semanas por numerosos bombardeios russos de um imponente caminhão carregado de ajuda humanitária. O veículo partiu há alguns dias da Basílica de Santa Sofia, em Roma. A caridade nunca para, afirma o cardeal. Suas palavras são acompanhadas por fatos, pelo envio de fotos que mostram como a martirizada Ucrânia, como também a definiu o Papa Leão, seguindo o exemplo do Papa Francisco, está desde sempre no coração dos pontífices. Desde o início da guerra, Santa Sofia, a igreja dos ucranianos em Roma, tornou-se o ponto de encontro da solidariedade de toda a cidade. A Esmolaria Apostólica também levou tudo o que recolheu nos armazéns do Papa para o novo envio de ajuda. Colocamos no caminhão também cadeiras e mesas que recuperamos em um hotel que estava se desfazendo delas, conta Dom Krajewski. Na carga havia também colchões, mantimentos, alimentos e muitas coisas para as crianças. Eles precisam de tudo, disse o cardeal, especialmente neste momento. O momento em que as necessidades se tornam urgentes e ao qual o Papa Leão responde com empenho e proximidade.
O Jubileu do Esporte será celebrado no sábado e no domingo, 14 e 15 de junho, o 20º grande evento jubilar do Ano Santo de 2025. Milhares de atletas, profissionais e amadores, treinadores e dirigentes de associações esportivas, juntamente com suas famílias do mundo inteiro, chegarão a Roma para o evento. O evento jubilar será aberto no sábado 14 de junho com a iniciativa da Vila Esportiva na Praça do Povo, das 9h30 às 18 horas locais. A praça será animada até às 16h30 pela Festa do Esporte, um evento com entrada gratuita, durante o qual crianças, adolescentes, jovens e adultos poderão experimentar diferentes esportes com demonstrações práticas e obter informações sobre as inúmeras modalidades esportivas. O momento festivo, com muitos estandes, é promovido e organizado pelo CONI, Comitê Olímpico Nacional Italiano, com a participação de suas federações esportivas, modalidades associadas, organismos de promoção e associações beneméritas. Uma delegação da ASD, Esporte no Vaticano, também estará presente com estande próprio. Em seguida, a partir das 16h45, novamente na Praça do Povo, haverá uma mesa redonda intitulada Esporte Gera Esperança. O encontro, moderado pelo jornalista Massimo Proietto, vice-diretor da Rai Esporte, Rádio Televisão Italiana, contará com a participação de Felipe Massa, piloto de Fórmula 1, entre os mais representativos do automobilismo brasileiro. Gordon Hayward, campeão de basquete da NBA. Damiano Tomasi, ex-jogador de futebol e prefeito de Verona. Pino Madaloni, medalhista de ouro olímpico no judô. Giulia Ghiretti, campeã paralímpica. E Caterina Banti, medalhista de ouro olímpica na vela. Todos dialogarão com o público. Por volta das 18 horas, após um momento de oração, os presentes iniciarão a peregrinação que partirá da Praça do Povo e chegará à Basílica de São Pedro para a passagem comunitária da Porta Santa, atravessando a Via del Corso, a Via Tomacelli, a Ponte Cavour, a Piazza dei Tribunali, a Piazza Pia e a Via della Conciliazione. O Jubileu do Esporte se encerrará no domingo, 15 de junho, às 10 horas, com a celebração eucarística presidida pelo Papa Leão XIV, que se realizará na Basílica de São Pedro e não na Praça São Pedro, como inicialmente previsto, devido às altas temperaturas previstas. A entrada será gratuita até que todos os lugares sejam ocupados. Há dois fios condutores principais na nova edição de junho da revista Mensageiro de Santo Antônio. A passagem de bastão entre o Papa Francisco e Leão XIV e o fio condutor antoniano, que coincide com a solenidade de Santo Antônio em 13 de junho. O especial de 8 páginas, de Francisco a Leão XIV, é escrito a 4 mãos. Antônio Spadaro assina o legado do Papa Francisco, um importante legado do Papa argentino, constituído por uma fé vivida na misericórdia e na justiça, no amor a Deus e ao próximo. Acima de tudo, ele nos deixa o exemplo de uma igreja que sabe dizer que há espaço para todos, todos, todos. Leão XIV, pontífice, pastor e missionário, acolhe agora esse legado. Sabina Fadel traça a personalidade do novo pontífice em Um Pastor em Caminho. Embora muito diferente de Bergoglio, o Papa Prevost acolheu o legado de seu antecessor e é ele quem terá que lidar com os processos iniciados por Francisco. Mente antoniano, há dois artigos-chave. Giulia Cananzi, com um oásis franciscano para reescrever o futuro, ilustra o projeto 13 de junho da Caritas Santo Antônio ETS, a fim de criar um centro polivalente para jovens da periferia de Palermo, sul da Itália. Um modelo que também é um tributo à memória do primeiro verdadeiro arrependido da máfia, Leonardo Vitali. Já a Lisboa de Antônio é a reportagem de Andrea Semplici, que conta a história da grande festa de Santo Antônio que se celebra na cidade natal do santo. Porque a devoção dos libonenses pelo seu Antônio é vital, profunda e sincera. Comissas, procissões e desfiles repletos de alegria e cores. O editorial do diretor Frei Massimiliano Patassini, com Nel nome dei poveri, em nome dos pobres, oferece uma chave de leitura unitária desses dois fios, recordando não apenas o vínculo e a atenção especial que o Papa Francisco sempre teve com os pobres, mas também seu vínculo com Santo Antônio. Bergoglio, que quis tomar para si o nome pontifício do pobrezinho de Assis, também instituiu um dia dedicado aos pobres, colocando-o imediatamente sob a proteção de Santo Antônio, a quem definiu como o padroeiro dos pobres desde 2023. A mensagem para este dia, que ocorre em novembro, é sempre datada de 13 de junho, solenidade de Santo Antônio. Romina Gobbo assina a entrevista Esperança Oltre il Pianto, Esperança Além do Pranto, com Alberto Cairo, fisioterapeuta que viveu e trabalhou no Afeganistão por 35 anos, ao lado de pessoas mutiladas pela guerra. Um tempo maravilhoso para ser padre é o título do artigo de Fabiano Dalmasso, dedicado a padre Paolo Iannacone. Esta frase de João Paulo II é quase um mantra para o sacerdote a serviço dos últimos, presidente do Centro Ernesto Balducci, na província de Udine, norte da Itália, há 3 anos, e prestes a celebrar 30 anos de sacerdócio. O artigo de Luisa Santinello, intitulado Salgado nel Regno dei Ghiacci, Salgado no Reino dos Gelos, é dedicado à última exposição de Sebastião Salgado, o grande fotógrafo brasileiro recentemente falecido. Entre as colunas mensais, vale destacar a de Mário Bottia, intitulada Voluntários, que oferece uma visão integral do mundo das organizações sem fins lucrativos e que, em junho, é dedicada ao último presente do Papa Francisco, o Papa Móvel que ele quis doar à paróquia da Sagrada Família de Al-Zaitun, em Gaza, para que se torne uma clínica móvel para muitas crianças. E agora passamos, como todas as sextas-feiras, ao quadro Curiosidades da Bíblia, com o padre José Inácio de Medeiros, redentorista. Na edição de hoje, Sodoma e Gomorra, de fato existiram? Vamos ouvir.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. Sodoma e Gomorra, de fato existiram?
Uma das narrativas bíblicas do Antigo Testamento, que com certeza mais chama a atenção dos leitores, é o diálogo de Abraão com Deus, quando o patriarca da nação invoca sua clemência para com duas cidades. Na passagem, o Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O motivo apresentado seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção do povo. Assim está escrito:
disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito.
Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes, perguntando ao Senhor que se houvesse homens justos no meio dos ímpios, ele pouparia a cidade.
Disse mais: ora, não se irrite o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10 justos. E Deus disse: não a destruirei por amor dos 10.
As Sagradas Escrituras contam que o Senhor poupou a família de Abraão, enviando 2 anjos à casa de Ló, seu sobrinho, que habitava a região a ser destruída. Eles o orientam a deixar a cidade junto com sua família. Os anjos orientam também que, ao sair da cidade, não olhassem para trás, para não virarem estátua de sal. E por não haver ali sequer 10 homens justos, a cidade foi destruída. A mulher de Ló, entretanto, ao se virar para trás, imediatamente foi transformada numa estátua de sal. Assim está escrito no livro de Gênesis.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra.
Pouco se sabe de concreto sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Elas estavam situadas próximas ao Mar Morto. A primeira referência bíblica a seu respeito está no livro do Gênesis, no capítulo 10. São as duas mais conhecidas, porém, na verdade, havia outras 3 cidades ao longo do Rio Jordão. Estas 5 cidades eram conhecidas como as Cidades da Planície. Nas passagens que nos referenciam à destruição das cidades, é motivada pela promiscuidade de seus moradores. Porém, outra versão indica que as cidades tenham sido destruídas porque os seus habitantes eram cruéis e pouco hospitaleiros com os estranhos. A falta de hospitalidade comum naquela época era muito criticada por ser uma atitude contrária à fraternidade, como está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 14 e 15, que diz:
e, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Outras informações históricas mostram que estas cidades da planície tiveram um passado difícil por serem cobiçadas. Bem antes do evento apocalíptico acontecer, Sodoma e Gomorra foram realmente devastadas pela guerra. Não existe uma clareza nos motivos que levaram à destruição das cidades impenitentes. Mas em 2005, arqueólogos descobriram uma área na Jordânia conhecida como Tel el Haman, As ruínas e os objetos ali encontrados indicam possivelmente a localização das cidades da planície, com evidência de que o lugar foi devastado pelo fogo. Objetos de cerâmica que lá foram desenterrados mostram que a cerâmica se transformou em vidro depois de ser exposta a temperaturas extremamente altas. A falta de água, as altas temperaturas do deserto e a terra que se tornou imprópria para a produção agrícola podem explicar as razões dos habitantes abandonarem as cidades. Mas nas Sagradas Escrituras, mais importante do que o fato em si, está a simbolização da cidade de Sodoma e Gomorra como lugares do pecado que são abomináveis para Deus, que sempre oferece, porém, a sua misericórdia e a possibilidade de conversão.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.